Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de janeiro de 2021. E bom dia para quem, cara pálida? Essa é uma pergunta que vocês poderiam me fazer, o podcast não permite isso, porque de ontem o número de mortes passou de 1.800, é isso? Então, bom dia para quem? Aliás, eu até acabei de publicar no Twitter, espero que vocês não me sigam lá, porque é sempre o risco de overdose, não é? Eu fiz uma pequena provocação, disse que a partir de agora o novo cumprimento oficial, sobretudo quando a gente se dirige ao El Capitán de las Capitanías Hereditárias de Brasil, ou de Venezuela, ou lo que sea, deveria ser Ave Bolsonaro Morituri te salutant. Né? Na época de Roma, os soldados romanos fiéis a César, que era um militar, saudavam assim, né? Aqueles que vão morrer te saudam. Né? Os gladiadores acho que falavam isso também, aqueles que vão, então é isso, nós estamos num país em que a vida não vale nada, então quem sabe a gente volta para alguma tradição romana um pouco mais histórica, não é? Desculpa começar o episódio com tanto peso, mas é que é difícil a gente digerir isso, sobretudo porque o que a gente percebe é que diante de inúmeras alternativas aí de distração, de escapismo, né, o que a gente acaba escolhendo é justamente fugir dessas informações como uma barata foge da luz. Né? A impressão que eu tenho é que o nosso cérebro, na verdade, evoluiu como desse inseto cheio de pernas. Né? Quando a gente vê alguma coisa um pouco mais luminosa, a gente sai correndo e volta. E não adianta nem pensar em termos de caverna de Platão. Né? A primeira coisa que acho que me ocorreu agora, embora eu acho que tudo começou com Platão. Eu sei que a metáfora da caverna de Platão, que nós vivemos, afinal, num mundo de ilusões, porque você tem que sair lá fora e ver a luz. A questão é que Platão, acho que se equivocou. Bom, primeiro porque ele, né, acho que foi generoso, porque a figura que sai lá fora e vê a luz é o filósofo, que por acaso é ele. Né? Então, por acaso, ele vê a luz, os outros não. E segundo, que não há lá fora. Né? Infelizmente, para o nosso cérebro, o que existe é dentro do cérebro. Nós somos presos ao nosso próprio sistema operacional, que, como eu estou sempre insistindo aqui, ele evoluiu para situações um pouco mais, caseiras do que essa que a gente vive. Aliás, falando em caseira, eu estou gravando em outra casa, estou gravando em condições um pouco diferentes, o que deve se refletir talvez numa acústica um pouco pior do ambiente. Mas voltando aqui para a questão da caverna do Platão, uma das coisas que são particularmente irritantes para mim nessa questão do Platão é ele olhar com desprezo para esse mundo e falar, não, esse mundo é só um reflexo de um mundo de perfeição. Né? O que a gente vê no mundo, se a gente acha alguma coisa nesse mundo bonita, é porque ela lembra, né? Lembra para quem é um iluminado como eu, como os filósofos, né? Para aqueles que quando nasceram a sua alma era uma alma mais tranquila, ela viu as formas perfeitas. Você já conhece essa história, não? Parte do mito de Platão é que quando as almas, né, vão encarnar, não sei de onde elas vêm, sei lá, elas vêm numa carruagem, uma carruagem que tem dois cavalos, um cavalo negro e um cavalo branco. Adivinha qual é o cavalo bonzinho? O branco. O cavalo negro é o cavalo das paixões, o cavalo branco é o cavalo da razão. Então, se você tiver uma carruagem que o seu cavalo branco prepondera, você tem uma trajetória tranquila e como se fosse assim numa montanha russa da Disney, você pode ver as coisas em volta e no caminho para esse mundo decadente, você pode olhar a perfeição das formas eternas, não é? Você pode ver lá o cubo, o quadrado, equações, não sei o que você vê. Né, porque provavelmente eu tinha um cavalo branco meio capenga, o meu cavalo negro devia ser um pouquinho mais inspirado, e quando você tem as emoções mais turbulentas, você é incapaz de chegar neste mundo com a lembrança das formas perfeitas. Eu fico pasmo como é que alguém ainda acha graça nesse filósofo, que logo de saída já começa a colocar essas questões todas completamente equivocadas, politicamente incorretas. Pois bem, mas essa mentalidade platônica de que existe algum mundo das formas eternas perfeitas, eu acho que contaminou muitas disciplinas, contamina muita coisa. E alguma das notícias que eu quero comentar com vocês hoje, acho que tem um pouco a ver com isso. Né? Uma das notícias, que em princípio não deveria ter interesse nenhum, mas é um texto extremamente interessante, dizendo se A fórmula de Schrödinger é verdadeira. Hello, Schrödinger, que parece o nome daquele personagem do Charlie Brown, né, do Peanuts, do Minduim em português. O Schrödinger é, na verdade, um dos pais da física quântica. Eu não sei exatamente de onde ele tirou da cachola dele uma equação completamente ensandecida e que funciona estupidamente bem, mas funciona bem que é uma loucura, você não entende nada, você não sabe o que está acontecendo, mas a equação funciona. Então, é daí que vem o título. Essa equação tão poderosa, tão importante, ela é verdadeira, olha a palavra, verdadeira. E ele começa o artigo citando um vídeo que acho que viralizou no TikTok, que felizmente o meu médico proibiu, né? Não, estou brincando, eu mesmo não quero nem chegar perto, chega de distração. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu, com essa aproximação inevitável do WhatsApp com o Facebook, eu estou usando cada vez menos o Facebook. O Facebook, né, já faz tempo que eu quase não uso. Mas o WhatsApp eu estou tirando um pouco o pé e estou migrando para outros aplicativos. Eu estou em parte no Telegram, onde a gente tem inclusive uma lista do Radinho. Eu vou dar o link novamente para quem ainda não tem. E também para o Signal. Eu vou dar um artigo aqui para quem quiser comparar os três aplicativos de mensagem. O Signal me parece mais limpinho, sobretudo porque um dos pais do Signal é um dos fundadores do WhatsApp, que saiu do WhatsApp assim que o Facebook comprou, né, e o WhatsApp abraçou o diabo, ou vice-versa, mas tudo bem. Mas voltando aqui, onde que a gente tinha parado mesmo? Eu acho que eu acabei dando uma volta tão grande. Ah, voltando aqui para a questão do TikTok. Pois bem, o que o cientista está contando ali é que uma mocinha, enquanto ela está fazendo um vídeo de maquiagem, né, que é fundamental, aliás, eu não sei como é que você perdeu um vídeo de maquiagem, ela para e fala, gente, na boa, matemática é real? Porque, cara, eu aprendo aquele negócio, eu não consigo entender como é que aquilo se aplica, que besteira. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha maquiagem. Pronto, isso viralizou por razões, espero que as corretas. E ele fala, mas e se a menina tiver razão? E se matemática, na verdade, não for necessariamente real? E aí ele faz uma longa divagação, muito boa, muito bem escrita, sobre a questão de chamar alguma coisa de real ou verdadeira. Porque matemática é uma coisa muito curiosa. Bom, Platão, eu já falei, eu posso falar que Galileu dizia que a natureza se expressa pelas leis da matemática, nas matemáticas, como se a matemática fosse algo intrínseco à natureza. Mas a questão é matemática é uma criação nossa, não é que é uma descoberta, é uma criação, uma linguagem consistente com si mesma até um certo ponto, mas a linguagem, a matemática é a matemática. E muitos físicos famosos dizem que um dos maiores mistérios é por que a matemática, de alguma maneira, adere à realidade. Por que a realidade segue a matemática? Não precisava seguir. Porque eu estou em vários episódios do Radinho, eu fico mostrando aqui os cientistas fazendo experimentos insanos para ver se realmente as fórmulas continuam funcionando em todos os lugares. Inclusive, eu vou dar um aqui, um dos experimentos mais tediosos e chatos de todos os tempos, que tem justamente a ver com o tempo. E ele faz uma longa divagação sobre esse mito de que equações ou fórmulas, elas sejam a verdade. Na verdade, elas não são, elas funcionam. Elas funcionam. Para a ciência, a questão talvez não seja chegar a uma verdade última, porque a ideia de que haja uma verdade última e eterna é um pouco de resquício de platonismo. O que a gente está fazendo em ciência há bastante tempo é justamente aprimorar e chegar a ideias que funcionem ou que tenham aderência cada vez melhor. E se de repente em algum momento a gente perceber que tem outra melhor ainda, a gente abre mão. O que é um discurso, uma prática completamente diferente de outras disciplinas, não é? Em que você fala, isso daqui é verdadeiro e é eterno, e eu nunca vou questionar, e eu nunca vou, senão eu vou botar você na fogueira, né? Eu vou pendurar você numa forca, ou vamos fazer algum tipo de jihad, porque, na verdade, essa verdade aqui é eterna e imutável, e você não pode fazer nada a respeito disso. Então, felizmente, não é a questão para a ciência não é se é verdadeiro ou não, é simplesmente se funciona e tem essa humildade que eu acho absolutamente fundamental, que para mim é uma das marcas, talvez dos próprios raríssimos, o fato de você estar ouvindo isso é porque todos nós aqui temos a humildade de reconhecer que a gente, na verdade, ainda sabe pouco, que a gente pode entender melhor, né? Nós não estamos ainda satisfeitos com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente pode ser, então acho que isso, de uma certa maneira, nos une muito bem. Então eu vou mencionar para vocês aqui, então vamos dar uma perspectiva um pouco cósmica para essa nossa jornada. Não é, é um experimento, eu vou dar o link, que é o experimento mais chato do mundo. A questão é o tempo, tá bom? O tempo que sempre foi uma grandeza daquelas mais misteriosas, né? Como é que você define o tempo? O Newton achava que existia tipo um tempo universal, de novo uma ideia platônica, né? Como se tivesse um relógio cuco no universo, sei lá, funcionando igual para todo mundo. Aí vem o Einstein e fala, olha, veja bem, né? Não tem um tempo universal, mas de qualquer maneira, para o Einstein, as leis do Einstein deveriam valer a qualquer momento do tempo, no começo, no fim, tanto faz, né? Então, mesmo o tempo sendo relativo, é a questão da lei. A lei, em princípio, deveria ser absoluta, exceto buracos negros, mas são outros 500. Mas tudo bem, tempo. Mas quem disse, aí vem essa questão da humildade da ciência, foi bom, mas quem disse que o tempo é tão constante assim? E eles resolveram fazer um experimento, os detalhes vocês conferem lá no link, mas eles pegaram uma quantidade brutal de relógios atômicos, um monte de relógios atômicos, espalharam pelo planeta inteiro, e estão contando tique por tique, 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 há 14 anos, tique, tique, para ver se acontece alguma coisa diferente, para ver se acontece. Eles já contaram mais de um bilhão ou de um trilhão, agora eu não lembro, mas acho que é um trilhão de tiques eles já contaram, e adivinha o que aconteceu? Nada. Aí foi bom, por que que aconteceu? O relógio está no mesmo lugar? Não. E aí vem um pensamento que é um pouco assim vertiginoso, nós não estamos no mesmo lugar. Porque vamos nos lembrar que, não sei se você lembra, a Terra gira. É, né, redonda, gira. Ela gira em torno do Sol. Nossa, quem diria, não é o Sol que gira? Pois é, então a gente gira em torno do Sol, faz uns 600 anos que a gente sabe isso, 500, tá bom, ok. E não só isso, o Sol se movimenta pela galáxia. Então o Sol está destrambelhado, ensandecido, navegando pelo universo a uma velocidade espantosa, ele está arrastando com ele o sistema solar inteiro, o sistema solar está girando em torno dele enquanto ele gira alucinadamente em torno dentro da galáxia, a própria galáxia também está se deslocando. Ou seja, onde eu estou hoje, ou onde o planeta Terra inteiro está hoje, é um lugar inédito. A gente nunca passou por aqui. A gente nunca esteve aqui. Hoje, nesse exato momento, estamos no lugar do universo em que a gente nunca esteve e nunca vai estar, porque o Sol está arrastando a gente para longe. Simples assim. Então, ao longo desse tempo que eles ficaram contando os tique-tiques, na verdade, a Terra se deslocou imensamente pelo espaço. Quem sabe a gente passou numa região de matéria escura, quem sabe a gente passou por algum lugar que tem algum comportamento estranho. Então, embora seja um experimento bastante monótono, mas é legal chamar a atenção para o fato de que não estamos no mesmo lugar. Não, aliás, isso faz lembrar o filósofo grego mais inspirador, pelo menos para mim, que é Heráclito, que é aquele cara que diz que tudo flui, nada está parado, né? Você nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque quando você vai entrar, você mudou, o rio mudou, então... Então está aí Heráclito ao vivo e a cores, enquanto o planeta corre que nem um louco, e por enquanto o tique-tique continua funcionando igual. Tem uma questão bastante interessante aqui, vamos falar aqui dos acontecimentos recentes e provavelmente, como o próprio Bolsonaro está insinuando, que serão os acontecimentos futuros no Brasil, caso ele não goste da eleição. Né? Tem um post público no Facebook, eu vou dar o link aqui, é de um autor chamado Timothy Snyder, que escreveu um livro sobre tiranias, etc. e tal, e ele faz um livro com 15 maneiras de você resistir ou de você impedir o estabelecimento de uma tirania. E eu vou dar o link aqui para um dos cursos mais interessantes que eu fiz em áudio. Existe uma plataforma, existe a Audible, que eu assino, como eu assino, sei lá, várias outras plataformas de conteúdo, e ela tem ali alguns cursos, né? Tem The Great Courses. Aliás, o Bill Gates é um grande garoto propaganda desses The Great Courses. Uma vez eu vi um curso lá que eu absolutamente recomendo para todo mundo que se interessa pela história, que se chama Terror e Utopia no Século XX, em que ele tenta mostrar como, na verdade, sei lá, todo o terror, tanto da direita quanto da esquerda, Lenin, Stalin, Mao, qualquer coisa, Fidel Castro, sei lá, Tito, vai falando aí, as ditaduras na América Latina, todas as ditaduras, seja de esquerda ou de direita, elas bebem da mesma fonte, elas funcionam da mesma maneira, elas se inspiram umas nas outras. Né? Hitler se inspirou no fascismo italiano ficou fascinado com o comunismo soviético. Bom, todo mundo se inspira. Bom, voltando para esse post do Timothy Snyder, são várias, são 17 lições que a gente deveria ter aprendido. A primeira delas é: não obedeça logo de cara. E aí ele fala que, olha, grande parte do autoritarismo acaba acontecendo porque a gente tem uma tendência inata à obediência. A gente é uma espécie hierárquica, é um daqueles legados infelizes da nossa evolução. Nós somos uma espécie hierárquica, então não obedeça sem pensar. 2, defenda uma instituição. 3, não deixe de lado a ética profissional. 4, e assim vai, 6, 7, 8, 9, investigue, converse com as pessoas, assuma uma posição, pare de colocar a culpa nos outros, não acredite em quem coloca, é excepcional. E, aliás, é muito interessante essa questão de lembrar do século XX, porque esse episódio, como eu estou longe de casa e eu estou com menos acesso às minhas fontes normais, eu estou improvisando aqui loucamente. Mas se você um dia for, sei lá, se um dia você puder ir, né, o planeta permitir, o vírus permitir que você vá até o Egito, né, e você vai visitar aquelas ruínas todas, sei lá, em Luxor, Assuã, sei lá. Né, pois bem, você vai notar que tem hieróglifos super bem conservados, mas de repente está zoado, parece que alguém depredou. Aí você fala, cara, que engraçado, tá, tudo durou tanto tempo, né, foi feito em pedra, por que que isso daqui, sei lá, tá zoado, parece que alguém... O que acontece é o seguinte, no Egito, né, quando de repente um rei fazia lá um paredão, né, com a assessoria de imprensa do Ramsés ia lá e fazia um paredão com a história toda do Ramsés, se chegava um outro faraó, fala, meu, eu não quero saber desse cara, mas pô, o negócio está escrito em pedra, o que que você vai, faz? Você defaceia, mais ou menos como eles fazem com o WordPress hoje em dia, né? Os meus estão tentando defacear a cada 5 minutos. O cara vai lá e apaga o nome, apaga a identificação para apagar a memória daquele rei. Aliás, se você perceber uma depredação um pouco maior, não é culpa dos próprios egípcios e faraós, mas é culpa dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos coptas acharam que todo aquele legado egípcio era herege, era uma coisa politeísta, era uma coisa pagã, e sistematicamente destruíram, defacearam o que eles acharam que eram ídolos. Então a gente hoje tem menos história para consumir, para entender, para estudar, porque a intolerância religiosa cristã fez esse desfavor com o legado egípcio. Mas, bom, voltando a essa história de você apagar a memória não é necessariamente uma exclusividade egípcia, porque existe uma expressão em latim, vamos ver se eu falo direitinho aqui, que eu não sei falar latim patavina nenhuma, mas que chama damnatio memoria, é isso? Damnatio memoria, vamos ver se eu acho aqui, eu acabei de salvar. Damnatio memoria é quando você condena alguém ao esquecimento. Eu coloquei aqui, vamos ver se eu acho. E isso acontecia em Roma, você condena o esquecimento, simples, você apaga a memória da pessoa para que não sobre nenhum vestígio. E tem uma questão interessante disso, porque se vocês leram 1984, se não leram, mintam agora e saiam correndo atrás do prejuízo, façam de conta que leram, mas por favor leiam o mais rápido possível. Uma das coisas que o regime fazia era justamente a chama damnatio memoriae, ou seja lá como é que fala essa história, está aqui, vou marcar para compartilhar com vocês. O que o regime fazia era reescrever a história de uma maneira favorável, né, apagando pessoas das fotos, como Stalin fazia, não é? Essa é uma prática bastante característica de ditaduras, de tirania, reescrever a história, criar uma história oficial, mas aí tem um outro fator, que aí é onde realmente eu quero chegar, porque eu cresci aprendendo a botar a culpa, sei lá o quê, botando a culpa, algum professor vai dizer que a culpa é da opressão do branco, ou que a culpa é do capitalismo, ou que a culpa é de sei lá de quem, a culpa é de alguma etnia, a culpa é dos líderes tirânicos, mas o que eu acho que o século XXI está mostrando para a gente é que a gente nem precisa botar a culpa em ninguém, se a gente olhar no espelho, a gente faz isso o tempo todo voluntariamente e alegremente. Então, essa questão do esquecimento voluntário, por exemplo, quem lembrava que nós tivemos 1.800 mortes? Não, a gente vai esquecer. Quem lembra as lições da gripe espanhola? A gente esqueceu. Quem lembra as lições da epidemia de ebola? A gente esqueceu. Então, a gente condena instintivamente ao esquecimento, não precisa nem ser o Estado, não precisa ser uma ditadura, a gente mesmo tinha que parar para pensar o que, que a gente está condenando à inexistência, ao esquecimento, o que, que a gente não está querendo enxergar, o que, que a gente não está querendo. E graças aos céus, em algum momento, a humanidade criou mecanismos marginais, né, de gente louca, né, que é a ciência, ou mesmo outras esferas do conhecimento, onde você não faz isso, né? Você está sempre tentando aprimorar as ferramentas e melhorar. Por sorte, pena que isso é marginal. E eu fico pensando, inclusive, aliás, eu vou propor esse exercício na próxima vez que eu fizer uma palestra presencial. Eu falei, vamos fazer assim, como é que eu cheguei aqui? Bom, eu cheguei até aqui porque eu vim de carro. Eu fiz o carro? Não, não fui eu quem fez o carro. Quem fez o carro foi a montadora. Mas peraí, como é que a montadora fez isso? Não, porque tinha uma fábrica. Não, a fábrica foi feita por os engenheiros. Mas os engenheiros usaram que conhecimento? Bom, um conhecimento que foi acumulado ao longo de séculos e séculos de ciência e experimentação. Tá, mas os materiais? Bom, os materiais foram extraídos e transformados em indústrias, em minas, etc. Então, bom, mas e essa língua que eu estou falando? Bom, essa língua que eu estou falando não fui eu quem inventou essa língua. Ela, na verdade, ela vem se transformando desde tempos imemoriais. Ela passou pelo latim, passou talvez por algumas línguas celtas. E se a gente começar a fazer esse exercício de olhar para trás, né, e mesmo esse aparelho que eu tenho na mão, que as pessoas compram e não prestam atenção no milagre que elas têm na mão. Como que uma coisa dessas funciona? Como que chegou na minha mão algo assim? Não é só pensar no varejo ou na logística de entrega do Mercado Livre, não. Como que isso, qual foi o caminho humano, qual foi o caminho histórico para a gente chegar nisso aqui, em que eu faço uma busca e imediatamente eu sei, em que eu compartilho o que eu estou falando com alguns raríssimos no planeta todo, a qualquer momento, como que a gente chegou aqui e a maior parte das pessoas fecha os olhos. Né? Aliás, uma das coisas mais intrigantes, sei lá, às vezes você resolve um problema cabeludo, pode ser um problema técnico, pode ser um problema concreto, um problema bastante caseiro, e aí você foi lá e resolveu, e a pessoa, ao invés de falar, puxa, muito obrigado, que bom que você consegue dominar esse território, a pessoa vai agradecer algum tipo de divindade, como se tivesse de uma intervenção de uma entidade metafísica. A pessoa vai falar, graças a Deus. Né? Então a pessoa sobrevive a um tratamento avançadíssimo, né, com técnicas absolutamente inimagináveis 10 anos atrás, né, graças ao esforço de médicos abnegados que estão ali colocando deles na reta para salvar gente que eles nunca viram, e a pessoa vai dizer graças a alguma coisa. Jamais graças à pessoa, graças à ciência, graças à medicina, graças aos hospitais. Então acho que o Radinho tem esse papel um pouco de tentar questionar, né? Tentar colocar ou chamar a nossa atenção para aquilo que a gente automaticamente esquece e a gente automaticamente deixa de ver. Aliás, tem uma questão bastante interessante aqui que tem a ver com genética. Um dos livros mais interessantes que eu li ano passado, que eu compartilhei com vocês no Leia Vale a Pena, é um livro chamado A Metade Oculta. Ele é um escritor de ciência, se eu não me engano, da própria BBC, que eu admiro imensamente. E ele fala o seguinte, é engraçado porque talvez por essa herança meio platônica, não, se eu conheço a fórmula, se eu conheço a matemática, se eu conheço o princípio, então eu entendo tudo, né? Eu sei como funcionam as leis de Newton, então eu entendo tudo. Ele fala, cara, não é bem assim. Mesmo genética, agora que a gente consegue lá ver o DNA, etc e tal, eu falo, olha, mesmo quando você tem gêmeos idênticos, isso não quer dizer que a genética explique tudo, sempre sobra alguma coisa. Mesmo que ele coloca uma série de situações em que a gente deveria ter controle absoluto sobre os resultados e tem ali uma parcela que é muito teimosa, é muito imprevisível. Ele fala, a gente tem que ter humildade, porque o nosso conhecimento ele dá conta de uma parte do que está acontecendo, porque normalmente o nosso conhecimento ele isola, ele perde as conexões, ele esquece das coisas que estão em volta. A nossa maneira de pensar é uma maneira muito isolacionista. Então tem um artigo aqui na Science News dizendo o seguinte, que mesmo gêmeos idênticos, né, que você fala, bom, gêmeo idêntico, teve aquele processo que todo mundo sabe qual que é, eu já esqueci porque a minha biologia é fraca, mas os gêmeos idênticos têm o DNA idêntico. Não, mesmo os gêmeos idênticos fizeram aqui um mapeamento genético de algumas centenas de gêmeos idênticos, e a questão é nem todos, a cópia foi perfeita. Existem variações genéticas, às vezes são 30 genes, 20 genes, 40 genes, às vezes não é nenhum, né? Mas para mostrar que, uau, né? A natureza é mais complexa e mais imprevisível do que a gente imagina. Fica aí a dica, sobretudo para se alguém aí tenha gêmeos na família, eu acho que é interessante. Que mais que tem? Voltando para essa questão da matemática e tal, uma das questões que apareceu bastante no passado é até que ponto essa procura pelas beleza da matemática, pelas fórmulas perfeitas, estaria atrapalhando a pesquisa científica, justamente porque não necessariamente uma fórmula mais bonita, mais elegante, ela é mais verdadeira. E aí tem uma questão bastante interessante aqui, que tem a ver com supersimetria. Supersimetria é quase uma menina dos olhos de boa parte de cientistas, de físicos, etc. e tal. Seria uma teoria para explicar o inexplicável, para explicar alguns limites aí da física quântica, para tentar explicar por que a gravidade não é compatível com a física quântica. Então tinha uma teoria matematicamente esplêndida, realmente assim, uma construção extraordinária matemática que pressupunha uma simetria fundamental no universo, só que não. A questão faz anos e anos que a gente está usando aqueles aceleradores de partículas gigantescos para ver se alguma coisa acontece ali para mostrar ou para dar algum sinal de que essa teoria funciona. Porque se ela funciona, deveríamos perceber, detectar, constatar uma série nova de partículas que são supersimétricas, eu não sei o que isso quer dizer exatamente, mas a questão é que não. A questão é que os caras estão carecas de ficar batendo próton com próton, careca de acelerar elétron, e não acontece nada. Então temos um caso aqui de uma teoria linda, você pode acreditar se quiser, como tem muita gente que acredita em coisas bastante elaboradas, bonitas e exóticas, mas que não tem nenhuma aderência com a realidade, mas até a supersimetria realmente parece que não está num bom caminho. Tem de novo, voltando para a questão da perfeição do universo, né, da perfeição da obra, do Criador e tal, Platão, das coisas que ele usava para eventualmente mostrar, não só ele, Ptolomeu também, outros filósofos gregos, para mostrar a perfeição que existe nesse mundo eterno, eles mostravam o movimento dos astros, não é? E tem uma coisa que eu não sabia, que é a seguinte: a rotação da Terra varia. Ok, como assim? Não, o dia não dura sempre a mesma coisa, né? Um ano não tem o mesmo número de segundos sempre. Como assim? Não, a questão é, eu falei, bom, já sei. Eu tinha visto há um tempo atrás que de tempos em tempos o pessoal que controla os relógios do mundo, né, etc. e tal, eles têm que adicionar um segundo extra, porque a Terra estaria girando lentamente, cada vez um pouco mais devagar. Aí você fala, bom, ok, faz sentido, de repente está desacelerando, seja lá o que for, né? A Lua está se afastando, tudo é possível. Mas a questão não é tão simples assim. Acontece que em alguns anos a Terra gira mais rápido. Pois bem, ano passado, por exemplo, foi um ano em que a Terra girou mais rápido. E por que diabos a Terra girou mais rápido? Acontece que eles ainda estão tentando entender. Pode ter a ver com coisas atmosféricas, com a temperatura da atmosfera, com as marés. Não se sabe. A questão é que se continuar desse jeito, eles vão ter que não adicionar um segundo aos relógios, mas subtrair um segundo dos relógios, o que é uma coisa muito curiosa. Eu não sabia que alguma coisa que parece tão imutável, tão poderosa quanto a rotação da Terra, ela é sujeita a variações estranhas. Pois bem, e eu já comento sempre com vocês aqui que uma das coisas que mais me fascina hoje é tudo que tem a ver com complexidade, com teoria do caos, com coisas não lineares. Os nomes são horríveis, mas é um tipo de pensamento muito rico, muito bacana, onde tudo se conecta, né, e que, em princípio, parece dar conta melhor, né, da complexidade do mundo do que, sei lá, uma planilha Excel. E tem um artigo bastante interessante aqui na Forbes dizendo se o universo é um fractal. Agora lá, fractal, vamos lá, fractal. Fractal, o que é um fractal? Pensemos num brócoli. Tá bom? Se você pegar um brócoli e tirar uma foto assim close, tá? Parece uma floresta. Vamos pensar uma floresta. Você pega e tira uma foto de uma floresta, ok, tá bom. Aí você pega um brócoli e tira uma foto em close. Nossa, parece uma floresta. Não, mas é um brócoli. Aí você pega um dos raminhos do brócoli, corta e tira uma foto em macro de novo. O que que parece? Ah, parece uma floresta que parece um brócoli, mas na verdade é um raminho do brócoli. Agora, se você pegar o raminho do brócoli e de novo cortar e tirar uma foto com uma super ampliação, o que que vai aparecer? Vai aparecer a floresta que parece com brócoli, que parece com... Alguns fenômenos, algumas estruturas, elas parecem ter um padrão que se repete independente da escala. Então, quando você vê, por exemplo, uma foto da Terra vista do alto e você vê um rio e suas, né, uma bacias e, né, todos os seus afluentes, se ninguém contar que aquilo é um rio, você vai achar que aquilo é a sua rede sanguínea, que é uma veia. Né? Aí você percebe, uau, puxa, que engraçado, porque as coisas parecem que elas se repetem independente da escala. Isso é uma propriedade, de uma coisa matemática chamada fractal. E a questão é, será que o universo se comporta assim também? Outro dia eu estava comentando com vocês que uma das maneiras de entender a maneira como o interior é barulhento, acabou de passar aqui alguém com um escapamento aberto, né? É a maneira como você pode interpretar ou visualizar como a matéria escura estaria se espalhando pelo universo, é pensar num algodão doce. Aí você pensa, bom, por que que o algodão doce, né, que em princípio, quando você é criança, parece uma coisa colossal, quando você é adulto é muito menor, não sei o que acontece. Pois bem, um algodão doce, por que que ele é similar, seria similar? Pois bem, essa é a pergunta que se faz. Por que que no universo alguns padrões acontecem em escalas tão diversas? A maneira como a matéria escura se espalha pelo universo, a matéria com as galáxias, como não sei o que se espalha. E é uma leitura muito interessante, é uma boa introdução a essa noção de que se chama de autossimilaridade, quando os padrões meio se repetem, né? Eu acho isso muito legal. E acho que meio para encerrar com alguma coisa um pouco mais... Eu tenho que pedir um pouco de desculpas, porque eu tenho um controle bastante limitado sobre o meu estado de humor. Eu consigo, às vezes, buscar inspiração e alegria em algumas coisas, mas nem sempre, às vezes, eu estou um pouco mais soturno, desculpe. Né? Mas acho que o próprio momento também não dá para ser muito festivo. Mas quando eu procuro inspirações hoje... Não é necessariamente no interior do estado de São Paulo, mas é na Holanda. Na Holanda. Eu comentei recentemente sobre... dei um link aqui para uma entrevista com a Kate Raw... Como é que ela chama? Raworth, que é daquele livro sobre a economia circular, da Donut Economy. E ela cita que ela está usando a metodologia dela para ajudar cidades na Holanda a serem mais sustentáveis. Pois bem, tem um artigo aqui extremamente inspirador. A Holanda... Puxa, não é só a questão das bicicletas, não é só a questão dos pedestres, né? Não é só... Putz, a Holanda tem uma série de práticas recentes que são realmente louváveis. E o que eles estão mostrando aqui é que agora duas cidades na Holanda estão competindo não para ver quem desobedece mais o Dória, né? Não para ver quem faz mais festa clandestina. Não, elas estão competindo para ver quem substitui o calçamento impermeável, calçamento com ladrilho, calçamento com cerâmica, por grama, ou por plantas, ou por terra. Então, as cidades estão competindo ali para ver quem tira mais ladrilho, quem tira mais ladrilho e expõe o solo e cria jardins. Porra, que tremenda... Aliás, é muito engraçado, né? Porque a gente tem um bairro em São Paulo que se chama Jardins, tá bom, tem umas árvores, mas é tudo calçado, entendi. Mas vamos lá. Mas as duas cidades estão competindo para ver quem restaura mais o piso das cidades a uma condição não só mais agradável, mais sustentável, que absorve carbono, que inclusive colabora com a temperatura, que também inclusive absorve mais água. Holanda, fica a dica. Né? Acho que um bom contraponto a isso é um artigo mostrando aqui que se a gente continuar nesse rumo, se a gente não fizer muita coisa, daqui a algumas décadas, bom, se eu sobreviver esse ano já vai ser muito, já vou ficar bastante surpreso, mas daqui a algumas décadas as cidades vão estar 4 graus mais quentes, porque cidades, ainda mais cidades como a gente as concebe, não na Holanda, pelo visto, né? Cidades são bombas calóricas, são bombas de calor, porque você tem tudo impermeável, você tem concreto, você tem asfalto, o vento não circula, né? Isso aqui é bastante notório, né, na cidade onde eu estou no momento. Então, isso vai piorar. Então, fica aqui o exemplo holandês, né? A Holanda é sempre uma boa fonte de inspiração. Eu espero, meus caros, que vocês se cuidem, né? Eu sei que a gente não parece, mas os números só aumentam e eles só aumentam, e a única maneira de a gente conseguir reverter isso é através do comportamento pessoal, do comportamento individual, do comportamento de cada um, e a gente parar de racionalizar e de inventar desculpas para fazer coisas absolutamente imperdoáveis. Caríssimos, caríssimos, espero que a qualidade tenha ficado razoável. Um grande abraço para vocês e até segunda-feira de volta em São Paulo, em condições normais de temperatura e pressão, literalmente. Um abraço e cuidem-se.